você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha e novamente eu já te convido, hein? Porque o episódio anterior ficou maravilhoso, a gente recebeu aqui o Renê e não só recebeu como ele tá aqui também hoje, né, pai?
Ele vai ficar duas, três semanas
com a gente. Ele vai ficar com a gente conversou um pouco sobre como enxergar a graça diante do caos e agora a gente vai conversar um pouco sobre a descoberta da paternidade. Eu já queria até perguntar para você, começando, hein, pai? O Renê já tá aqui do meu lado, e eu vou perguntar pro senhor. Quando a gente se forma na faculdade, quando a gente casa, a gente vai meio que adquirindo novas habilidades, novos poderes, né? Pra nossa vida como pessoa. E eu queria saber, quando você se tornou pai, você acha que você mudou muito? Foi radical ou não? Não mudou nada? Continuou o mesmo?
Eu acho que mudou tudo. Né? Até quando eu vou conversar com as pessoas, né, que tem neném novo, eu falo assim, e aí, mudou alguma coisa? Nossa, muda tudo. A partir do momento que... e eu acho que não é no momento, aí o Renê pode falar da experiência dele, eu acho que não é do momento que fala, ah, tô grávida. Né? Ah, a gente vai ter um filho. Tudo bem, ali você vai assimilando, vai passando aquele tempo, 9 meses, você vai ali legal, vai vendo a barriga, sente o cotovelinho, sente o joelhinho, né, mexe, fica emocionado com aquilo, gostoso, estamos fazendo toda a preparação, mas ainda não é alguma coisa assim que você diz, tá, mas no momento que você olha no vidro lá da maternidade, ali tem um negócio esquisito, né? A hora que você vê pela primeira vez, você fala, e agora? Tem um negócio assim, né? Que você, tá, legal, né? É meu esse, e agora? Né? Então, essa dúvida fica no coração, assim, é um negócio esquisito, a gente até chora.
Abala as estruturas.
É, porque você fica, tá, e como é que vai ser isso aqui? A gente pensou 9 meses nisso. Mas quando chega aquele momento, tudo que você pensou fica assim...
pra trás.
É inócuo, né? Parece que você não pensou em nada, né? Naquele momento. Não sei como é a sua experiência.
Pra mim acho que foi parecida, porque eu ouvi falar que mulheres se sentem mães já quando estão grávidas. E os pais só quando chega um bebê. No meu foi o caso também. Eu sabia teoricamente, mas só quando você tem uma pessoinha concreta na tua frente,
isso,
né?
Teoricamente.
Eu falava, nossa, ele existe mesmo, sabe? Não sei se o que eu achava, mas ele... Só o fato dele existir já foi muito interessante. E aí, pra mim foi, e acho que muda muito. Eu senti que se casar já é uma mudança grande, mas a paternidade, a maternidade é uma mudança maior ainda. E pra mim foi um pouco até um... Tipo um soco no estômago do egoísmo, sabe? De não sou mais eu decido, sabe? Meu tempo livre, o que, é que eu quero fazer? E aí você negocia com uma pessoa adulta que às vezes quer fazer a mesma coisa, né? É outro ritmo, é outra vida e é uma metamorfose. A palavra que você falou acho que é bem chave mesmo. É você um pouco se reinventar como pessoa, como família, as dinâmicas. E é uma fase, sabe? De que pode ser de crise ou de oportunidade, conforme a gente viver aquilo, né? De oportunidade de crescimento, de fortalecer o relacionamento com a esposa, de se preparar e crescer uma pessoa, né? E a gente cresce muito como nós, como pais. Ou de crise, se a gente não leva isso a sério, não reflete muito e eu vou tentando levar com a barriga, mas aí depois a coisa chega, né?
E levar com a barriga eu entendo.
Tinha que ter um recurso visual aqui, ouvintes, para vocês verem.
O tamanho da pança.
Ah, 9 meses aqui.
Olha, aqui no Brasil, quando eu estou no Brasil, eu comi uma bife parmigiana ontem e um anteontem, aqueles bifões enormes. Então, eu tô nesse caminho também.
Ah, você chega lá.
O Renê é o Ken aqui desse episódio,
magrinho.
Gente.
Não, eu tô com os parmigianos acumulando aqui.
Mas você tava falando, Renê, de você, antes você fazia um acordo de adulto pra adulto ali e escolhia o tempo. Então, se eu quero dormir mais tarde pra ver esse filme, beleza, amanhã eu me adapto. Sim. Ok, mas quando você virou pai, mais ou menos que agora, o filho que decide a sua rotina e o seu horário, não foi?
Foi.
Esse Renê que tinha liberdade, ele ficou preso, ele perdeu toda a liberdade, deixou de existir, pra onde que ele foi?
Boa pergunta. Teve algumas reações. O primeiro foi uma reação infantil de birra, tipo, ah, mas e eu? Tipo, sabe aquela coisa?
Acredito que agora eu não posso escolher.
Queria tanto dormir, né?
É um pouco um conflito, sabe, de diferentes Renês, de frente de Gabriela, sabe, que reagem, né? O adulto fala, vamos lá, é importante, tô aqui pra você e tal, mas dentro Você tem aquelas reações meio de parar de falar, procurar. Às vezes eu ia pro banheiro pra, sabe, pegar, ler um pouquinho no celular pra deixar a responsabilidade pra esposa.
A esposa, né, já falava: Renê, me ajuda. Tô no banheiro.
Inventar coisa, sabe? O trabalho vira o nosso refúgio, né? Tipo, a parte menos estressante é o trabalho, né? Que era o contrário antes. E são, tem essas reações. A gente vai passando por essas coisas e negociando essas emoções, essas reações. E tem a, depois a da esposa, do marido também, né? E lidar com isso. Que às vezes pode ser algo que pode ser um desabrochar de uma pessoa, pode ser, tem depressão pós-parto, pode ter mudanças, pode ter a família também, porque tem os avós, que como eles vivem isso, né? E quanto que eles ajudam ou não ajudam, atrapalham, sabe? Todas essas coisas, né? Então, passa por várias coisas.
É, eu acho que tem uma coisa aí que é a coisa do crescimento, né? Na verdade, a gente está crescendo. E no crescimento dói, né? Dói os ossos que estão esticando, dói o pé que ficou grande demais pro tênis, né? O ombro que cresceu e a camisa ficou apertada. Esses crescimentos, né, que são importantes no processo. Esse é um deles, né? Então, a gente casou, né? Não necessariamente, porque não é uma regra para todo mundo, mas a gente casou, depois teve filho. Então, a gente foi passando as dores desses crescimentos, dessas etapas. Acho que eu usou uma palavra aí que é importante, que é uma oportunidade, né? Que as pessoas veem. Então, mesmo naquele momento de crise, é uma oportunidade de eu avançar um pouquinho mais. Acho que Paulo fala disso, né? Um pouquinho de fé em fé, né? Que a gente vai caminhando. Então, a crise para ele é uma oportunidade de exercitar fé, de ficar mais forte, né? E essas metamorfoses, esses movimentos, as pessoas querem que isso aconteça da noite pro dia. E ela não acontece.
Que no outro dia já era um super pai, atencioso, calmo.
É muito legal, porque ele nasceu, a gente fica lá aqueles 3 dias no hospital, todo mundo troca a fralda pra você, né? Tudo tranquilo.
Todo mundo manda presentinhos e mensagens de parabéns.
Aí quando você vai pra casa, aí é outra coisa,
sozinhos,
né? É, que é a hora que você tira a fralda a primeira vez, aí...
Assusta.
Né? Tem que usar máscara, aquelas máscaras de, né? Pra poder fazer. E como foi pra você essa dor desse crescimento de devagarzinho ir aprendendo a lidar com a criança? Mudou seus horários, mudou seu ritmo também com a sua esposa, mudou a sua responsabilidade em termos de vida, de exemplo. Antes você era exemplo para a sua igreja, né? Para as pessoas da sua igreja. Agora não. Agora a vida mesmo de uma pessoa depende de você. Como você lida com isso?
Isso eu acho que é o peso da responsabilidade, né? E acho que, por outro lado, a gente quer agarrar até responsabilidades relativamente menores, né? Que seja no trabalho, no ministério, os nossos hobbies.
Pergunto por isso, porque eu dou exemplo na minha igreja. Mas se eles não assumirem esse exemplo, eles seguem a vida deles.
Sim.
Não, com os meus filhos, não.
Isso assusta. Isso assusta, eu acho que é uma coisa que a gente vai percebendo, né? E a gente quer fazer bem. E então, esse processo de reflexão eu acho importante. E é uma coisa que a nossa sociedade não prepara muito, né? A gente tem aula sobre matemática, geografia, aí tem a faculdade e tal. Mas um pouco mais escola de vida, assim, sabe? Para essas transições, os relacionamentos, como até integrar a fé. Porque a fé, muitas vezes, fica num ambiente... aquele plano superior, sabe? Ideal.
Num limbo, né?
De limbo, de princípios e tal. Mas aí depois a gente tá vendo essas coisas dentro da gente, nossa casa. E como integrar e viver isso? Esse livro até... Eu pensei em escrever... Eu tava falando antes pra vocês, né? Não do púlpito, né? Abrindo versículos, ensinando a Bíblia e tal. Mas compartilhando a minha própria experiência, os medos, as atrapalhadas, o que eu fiz errado, aprendizados, né? Porque é ali que a gente encarna a fé, né? E vive isso, não só no plano teórico do domingo, da igreja e da Bíblia, mas também no dia a dia e nas confusões que acontecem ali.
Então, talvez uma forma de ser esse exemplo que você estava falando, pai, ser assim como você estava falando, Renê, talvez fazer da sua vida um livro aberto para o filho. Então, eu erro. Não, isso eu tenho medo. Ou isso eu não sei. Ou quando o filho chegar e falar, pai, mas o que significa isso? Dizer, vamos pesquisar no Google?
Não, inclusive o endosso do Lisana é isso, né? Encontrei um escritor sincero,
honesto,
né? Um pai honesto e sincero, né?
Talvez de abrir a honestidade seja até um meio de ensino.
Mas isso fez a diferença para a sua vida, filho?
Fez muita. Eu acho que muitas amigas minhas, né, da igreja, sou filha de pastor. Então, gente, as amigas sempre vêm na Gabi pra perguntar. Mas sempre falavam assim, meu, você pode, sei lá, o que, que eu faço com meu pai por causa disso, daquilo? Porque você tem a vida perfeita, né? Eu falei, eu acho que a chave de entender o seu pai, ou começar um diálogo pra que o seu pai te entenda, é entender que ele é imperfeito também. E que você possa estar achando que ele está errando muito, mas você está errando também.
Também.
Então, acho que nessa via de mão dupla para pais e filhos é entender que os dois precisam ser esse livro aberto que você comentou. Não um pai que agora é pai e diz para o filho...
Só uma autoridade.
Exato. Né? Ele assume o papel pai e acabou. Mas se colocar no lugar do filho, e assim como o Renê conta no livro, né, de uma forma super natural, como se a gente estivesse sentado tomando um café, o pai se abrir para falar com o filho assim também. E respondendo essa pergunta, fez total diferença. Se hoje eu sou uma mulher que para pensar, que ora, que traz os princípios bíblicos não só para o mundo irreal, mas para a prática, foi muito porque eu vi que o Senhor era um homem que errava também. Eu falei, então eu vou errar também e vou tentar lutar, porque mesmo errando e mesmo sendo muito imperfeito, porque meu pai é muito perfeito, gente, ele consegue ser, assim, totalmente transformador na minha vida. Então, sim, teve resultado e eu acho que é uma prova de que ser imperfeito de uma forma clara vale a pena também.
Só dá pra fazer isso com a graça, Renê?
Ah, eu acho que é essencial, é um ingrediente essencial, né? Enquanto a Gabi tava falando, tava pensando na nossa fase ali no começo de idealização dos pais, quando crianças são super-heróis, né?
Super!
São perfeitos para nossos olhos. Aí depois na juventude, na adolescência, viram pessoas terríveis, ou não me entendem, e não sabem o que eu tô vivendo, e depois a vida adulta é um pouco... Chega pra uma visão mais realista, né? De que honra, que admira, recebe e aprecia o que recebeu de bom. Mas também sabe também ponderar e peneirar, né? O que a gente, às vezes, não foi o melhor. E acho que isso é bom. Isso é a graça, é fundamental. Graça... Porque graça de Deus pra gente. Mas se a graça de Deus é pra gente, é também pros nossos pais, pros nossos filhos, pras nossas esposas e maridos, né? É pra todo mundo. Não podemos ser só pra nós, né? O Jesus liga o perdão do pai ao perdão dos irmãos e irmãs, né? Dos outros seres humanos. Então, a gente encender essa graça a nós mesmos e aos outros ajuda a gente a viver com leveza e muito melhor.
E eu te perguntei isso porque as pessoas me perguntam assim, tá, mas qual que é o segredo? Eu falei, eu também não sei. É só graça.
É verdade.
Só com a graça de Deus mesmo pra aguentar os filhos barulhentos, que eu sei também fui, né, gente? Mas conta pra gente sua experiência como filho, se sim, seu pai imperfeito te irritou. E você como pai, se foi difícil encarar a realidade de cuidar de um ser humaninho cheio de desafios pela frente. A gente quer ouvir o seu testemunho. Digita aí o nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56. Muito obrigado, Renê, por esse bate-papo.
A alegria foi minha. Obrigado.
Obrigada, pai.
Valeu, até semana que vem.
Até semana que vem.
De pai para filha. Realização Transmundial.